Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao 38º episódio dos nossos encontros ambientais, esse nosso encontro semanal aqui de quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, que já virou uma certa tradição aí para muitos que acompanham o nosso trabalho da Brasil Bioma, os nossos conteúdos aqui estão inscritos no nosso canal, na nossa fanpage. Convido a todos a seguir a Brasil Bioma nas redes sociais. Se você não segue o nosso trabalho no Instagram, deixei aqui inclusive o nosso perfil @BrasilBioma. A gente posta bastante conteúdo lá no Instagram. E aqui no, nós estamos ao vivo no canal do YouTube e na nossa fanpage do Facebook, tá? Então, aqui no nosso canal nós temos quase mais de 270 vídeos, um projeto que eu comecei em 2014 de oferecer uma videoaula semanal sobre algum conteúdo da área ambiental, sobre identificação de plantas, restauração ecológica, classificação de vegetação, enfim, bem uma ampla gama, punk, educação ambiental, bastante coisa bacana tem aqui no canal. Se você está aqui conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, convido você a se inscrever, ativar as notificações. E a partir do ano passado, nós iniciamos um projeto novo, que é esse projeto aqui do Encontro Ambiental. Uma vez por semana, às quintas-feiras, eu convido e converso com um professor universitário, com um pesquisador, com alguma pessoa de destaque na área ambiental, né, para trabalhar algum tema, mas para trazer um conteúdo diferente. E todos esses encontros, eles ficam disponíveis na plataforma, tá? Então tem até uma playlist Encontro Ambiental. Então depois, com um tempinho, vocês podem verificar os vídeos, quais são. A gente já teve, então hoje nós estamos no 38º episódio, já tivemos 37 encontros com um conteúdo vastíssimo, conteúdo muito legal, convidados especiais, bate-papos muito interessantes. Então, eu convido vocês a seguir esse trabalho, um trabalho bem, bem legal, feito para vocês, tá bom? E hoje, pela primeira vez aqui no nosso canal, eu trago um conteúdo diferente. Na verdade, assim, o tema é trivial da nossa, né, do nosso clichê aqui, da nossa expertise, né, de identificação de plantas. Grande parte dos vídeos do canal é sobre identificação de plantas. Porém, naquela coisa tradicional, em olhar ramo, ver a flor, né, identificar através de ramos vegetativos que seja, caracteres vegetativos, ver se tem estípula, que é um drama para muita gente, a glândula translúcida, enfim, né, essa taxonomia padrão. E hoje eu convidei um pesquisador para trabalhar uma outra forma de enxergar o vegetal, com o objetivo do reconhecimento, né, que é através da identificação pela madeira, né, identificar as plantas olhando a madeira. E eu tenho plena certeza que esse é um conteúdo muito importante para quem trabalha com fiscalização ambiental, para quem trabalha com perícia ambiental. Então, para aqueles que estão aqui assistindo, que trabalham em alguma dessas áreas, mandem suas dúvidas, suas perguntas, tá bom? Eu vou receber hoje o Alexandre Gontijo. Ele é mestre, fez graduação na belíssima, fez a sua graduação e seu mestrado na belíssima Ouro Preto, que delícia, né? Universidade Federal de Ouro Preto. E atualmente, ele é pesquisador do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Então, ele tem um trabalho muito bacana, né, nessa área. Vou dividir minha tela aqui com o mestre Alexandre. Alexandre, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite, pessoal que está assistindo.
Bacana, puxa, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? De doar esse tempinho aqui para trazer esse conteúdo tão bacana e inédito aqui no nosso canal.
Eu que agradeço, é um prazer poder falar um pouquinho aí do que a gente faz.
Bacana. Fala um pouquinho da sua formação. Eu fiz uma breve apresentação, a sua linha de pesquisa, o que que você tem atuado, o que você tem feito atualmente em pesquisa, como chegou até aqui, para o pessoal te conhecer, para aqueles que não te conhecem.
Perfeito. Bom, eu, como você falou, eu fiz minha graduação em biologia lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Na sequência, eu fiz o meu mestrado em ecologia de biomas tropicais, então tenho uma formação bastante na ecologia mesmo. E, bom, trabalhei durante um tempo como professor, dei aula em universidade e faculdades particulares, trabalhei também com consultorias ambientais, muito na parte trabalhava com entomologia, interação inseto-planta, muito nessa área. Uhum. E em 2013 eu passei no concurso do Ministério do Meio Ambiente, na época, e vim trabalhar aqui em Brasília, e na época o Serviço Florestal estava vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e eu fui para o Serviço Florestal. Dentro do Serviço Florestal, como a minha formação era mais acadêmica, eu fui para o laboratório. Esse laboratório é um laboratório bastante antigo, né? Ele tem já, desde 1973, tem mais de 40 anos já, e tem esse objetivo de tentar entender quais são os produtos florestais que a gente tem no Brasil, especialmente na Amazônia, e muito também quais são os produtos e como explorá-los de maneira sustentável, né, mantendo a floresta em pé. Desde produtos madeireiros até não madeireiros, né? Então, lá no laboratório, a gente tem várias áreas. Então, a gente pega desde os aspectos físico-mecânicos, do uso da madeira como material para construção civil, como para fabricação de móveis. Temos um laboratório de química que vai entender os aspectos químicos da madeira. Temos um de biodegradação, produtos, secagem da madeira. E eu atualmente sou o responsável pelo laboratório de anatomia e morfologia, que a gente lida muito mais com essa questão da taxonomia, né, da identificação das espécies, né?
Sim. Muito legal, que bacana, que legal. Então é um laboratório que trabalha nessa exploração da madeira nos seus diferentes fins, manejo. Sim. Identificação, que legal, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A gente trabalha bastante aqui no nosso canal, em alguns vídeos, Alexandre, sobre. A gente até cria uma hashtag, um mote, né? Que é os negócios da biodiversidade. Aqui a nossa biodiversidade, ele é um patrimônio. Né? O Brasil tem um patrimônio
de biodiversidade. O maior do mundo, né?
O maior do mundo. Né? E a gente fala muito, né, sobre a exploração sustentável. Você, eu sei que você trabalha com identificação, mas eu gostaria de. A minha primeira pergunta para você é essa. Você acredita bastante, assim, pelos que os colegas trabalham no manejo sustentável? Você acha que ele é uma forma de explorar a floresta de uma maneira que, claro, tem impacto, tem, mas um impacto diminuído e que traga uma renda boa para um proprietário e fala, olha, eu quero tirar madeira, mas de uma maneira sustentável, na qual eu vou manter uma estrutura florestal, vou fazer de uma maneira decente, não sair com o correntão, quebrando tudo que vem pela frente. O que você acha da sua experiência, conversas com colegas, experiência na Amazônia, sobre o manejo sustentável?
Isso é muito interessante, Rodrigo. Eu tive uma, como se diz, uma evolução nessa percepção muito interessante depois que eu vi trabalhar no serviço florestal. Então, lá na nossa formação de biologia e mais na parte de ecologia, a gente sempre tem essa coisa, né? Sempre há um impacto, como você mesmo falou, sempre há, de fato, um impacto, e a gente tem aquele preconceito, não, a floresta tem que ser intocada. Mas, na prática, isso é inviável. A floresta, ela tem pessoas que vivem lá e dependem da floresta, e é possível, sim, de fato, a gente explorar a floresta sem perder a floresta, sem derrubar a floresta. Evidentemente que há um nível de impacto, mas a gente consegue minimizar esse impacto, mantendo principalmente as funções ecológicas daquele ambiente. Uhum. Né? Então, existem várias iniciativas no Brasil. O Serviço Florestal é um órgão que monitora e trabalha junto, né, nas concessões florestais. Então, as concessões florestais são áreas de florestas públicas que são concedidas através de editais para empresas e são que podem explorar essas florestas de maneira sustentável, então, usando manejo de baixíssimo impacto. Né?
Sim.
E ali, realmente, eu já visitei essas florestas, a gente coleta com uma frequência bastante boa nessas florestas, e é realmente bem impressionante. Áreas de florestas...
Mesmo?
De fato, áreas que foram manejadas, eu visitei algumas florestas que haviam sido manejadas 5 anos atrás, e é difícil de você localizar exatamente onde estão, onde tem as clareiras, ela já está bem reestruturada. Exatamente. Sim. Porque você vai tirar um número bem específico de indivíduos, as populações das espécies elas têm que ser identificadas com antecedência. A identificação taxonômica, ela tem um rigor bastante interessante. Sim. Evidentemente que a gente sempre pode melhorar, né? Eu acho que é sempre possível buscar novos, novas maneiras de se melhorar essa questão, especialmente, por exemplo, quando a gente está lidando com uma diversidade impressionante. A Amazônia tem uma diversidade de árvores muito grande. Sim. Então, assim, quanto é muito mais interessante, por exemplo, você explorar alguns indivíduos com uma diversidade maior do que você pegar tudo de uma população só, que é normalmente o que acontece no manejo particular, né, no manejo privado, porque eles vão em cima daquela madeira que tem maior valor. E muitas vezes eles exploram, por exemplo, o IP, tiram todo aquele IP, então você acaba perdendo espécies em determinada região. Nas concessões isso não acontece, você primeiro identifica as populações e tira alguns indivíduos, mantendo sempre a riqueza de espécies daquela região intacta, né? Sim. Claro que eu acho que assim, o tempo de manejo, que atualmente é 30 anos, você volta naquela área só depois de 30 anos, isso eu acho que poderia ser incrementado no sentido de que cada espécie tem um tempo de crescimento próprio, né? Não é o mesmo tempo para todas elas. Mas ainda assim, se você for comparar com o que se faz na floresta ou na região amazônica, como, por exemplo, a substituição da floresta para monoculturas, isso é extremamente melhor, né, em termos ambientais do que as outras alternativas. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para o Brasil desenvolver. Gera empregos de qualidade quando você tem esse monitoramento, né, as pessoas têm um respeito pelo trabalho ali que as pessoas fazem. Acho que é bem possível e é algo que a gente deveria investir como país.
Que legal, poxa, bacana. Inclusive, esse é um tema bacana e acho que dá uma outra live, né? Manejo florestal, entender melhor, com certeza. Você sabe que eu anotei aqui um dado que a gente trabalhou recentemente num projeto de marcação de matrizes de algumas espécies ameaçadas lá em Parauapebas. Uma flona que tem lá, que eu não vou lembrar o nome, porque é um nome indígena e tudo. Olha, tem um dado que me chamou a atenção. A gente rodou, nós precisávamos marcar 10 indivíduos de mogno, tá? E nós rodamos 600 hectares de floresta, né? Se a gente olhar lá no GPS tudo, e conseguimos achar 6 indivíduos adultos de mogno. Se você for pensar, você tem um indivíduo adulto para cada 100 hectares. E você estava falando da questão da distribuição das espécies, eu lembrei desse dado, da raridade de muitas espécies. Então, se você não faz aí uma análise, se você não faz aí uma observação correta, né, fazer um manejo, você coloca em risco de extinção local muitas espécies raras. Acho que esse é um ponto importante, né? Sim, com certeza. Alexandre, está com a gente? Acho que teve alguma... Oi, tá me ouvindo?
Sim, agora sim.
Ah, legal, deu uma falhadinha. Mas acho que é isso, essa questão da raridade. E eu também gostaria de colocar um ponto aqui que você falou da identificação botânica, para a gente puxar, né, o tema da nossa conversa. E previamente a gente estava conversando que você, no seu grupo, no seu laboratório, vocês ministram cursos, né, para formação de parabotânicos. Conta um pouquinho da experiência, como é formar um parabotânico na Amazônia?
Cara, é uma experiência muito legal, muito bacana. É. Eu acho que foi um dos melhores, assim, alguns dos melhores cursos que eu já participei, né? É um trabalho que a gente desenvolve em parceria. Na verdade, esse é um trabalho do pessoal do Jardim Botânico do Rio, junto com o Jardim Botânico de Nova York. E a gente trabalha junto em algumas áreas e eles nos convidaram para participar, e eu já participei de, acho que foram 3 cursos. 2 na região do Tapajós e 1 lá no Acre, no Parque Estadual do Chambles. São lugares incríveis, lugares que eu adorei conhecer. E o bacana é que o curso ele é voltado para a população local, né? Essa iniciativa, ela também é em parceria com o ICMBio, e a ideia é formar parataxonomistas com as pessoas que vivem próximas àquelas unidades de conservação, para que eles possam trabalhar nos levantamentos florísticos que acontecem ali, nas iniciativas do ICMBio, do Jardim Botânico e tudo mais. Que o parabotânico é um profissional extremamente importante nesse trabalho. E aqueles que estão lá, eles têm condições muito maiores de fazer um trabalho bacana, né? E o mais legal é que, muitas vezes, já existe um conhecimento muito profundo sobre,
essa, sobre aquela doença. Que vem da família, ali, do avô, do pai e tal. Isso. Em gerações, exato, né?
É, eles estão vivendo ali, eles conhecem as plantas e sabem diferenciar com maestria. Só que conhecem por outros nomes, não os nomes científicos e por métodos que não são esses métodos que a gente tem nas chaves dicotômicas, né, naquelas, com as estruturas botânicas. Então a gente passa, na verdade a gente faz uma tradução, né, dessas questões, e aí eu faço a parte de madeira, né, eu mostro como é a identificação pela madeira, mas o curso abrange toda a parte botânica, então tem o pessoal lá com profissionais incríveis lá, galera.
E nesses cursos vocês trabalham a parte da, né, tanto da parte assim, observando ramos e tudo, e vão também para características de madeira? De que maneira que vocês organizam?
Os cursos eles duram em torno de 15 dias, então tem aulas durante o dia, à noite, muitas aulas práticas, coletas. A gente mostra como fazer uma escata, como fazer uma coleta, tem técnicas de escalada para coleta em árvores mais altas. Eu mostro, por exemplo, a técnica de amostragem de madeira com uma trado, né, uma técnica não destrutiva, né, que você tira um cilindro de madeira da árvore, aí a gente vai lá e faz o protocolo de desinfecção. Então tem tudo, e assim, a maior parte realmente foca nos aspectos botânicos, porque de fato a identificação original de uma espécie, ela é botânica. Até a gente quando vai coletar uma espécie arbórea, a gente coleta a botânica também, a parte vegetativa também, porque é essa parte que vai determinar taxonomicamente a espécie, e aí a gente correlaciona com a madeira, e aí sim a gente vai numa terceira, quando tiver uma situação onde você não tem a botânica, a gente vai comparar e identificar só com a madeira. Sim. Mas, por exemplo, para a gente tombar uma amostra de madeira na nossa xiloteca, a gente coleta também uma escicata, a gente vai fazer uma escicata também. Então, na nossa xiloteca a gente tem um herbário anexo, que são os vouchers que vão garantir que aquelas espécies de madeira são quem elas realmente, quem a gente diz que elas são, né? E aí a gente faz essas correlações. Então esse curso ele abrange todos esses aspectos da taxonomia botânica. Né?
Legal, muito bom. Aqui falando, só para a gente fechar o assunto de manejo florestal, não sei se isso você pode dar alguma contribuição aqui, o José Eduardo pergunta, nessa perspectiva, você poderia dizer, na perspectiva do manejo sustentável, você poderia dizer quais são as espécies mais promissoras? Eu imagino que deve existir várias, você cita algumas assim que são bem promissoras e tudo?
É uma pergunta interessante, a gente tem um lema lá no Laboratório de Produtos Florestais, é que, assim, eu imagino que a pergunta seja quais espécies que têm maior valor comercial, né, alguma coisa nesse sentido, qual tem melhor madeira, né? E a gente costuma dizer que não existe madeira ruim, existe uso ruim para madeira, uso equivocado para madeira. Então, toda madeira tem a sua função e ela é boa se for bem utilizada. Então, isso é um grande desafio, né, no manejo florestal. Que é aquilo que eu falei, você, para ter viabilidade de um manejo florestal sustentável, você necessariamente precisa explorar uma gama muito grande de espécies. Então, e o mercado de madeira, ele é bastante restritivo e muito tradicional, o que acaba sendo uma barreira para a sustentabilidade no manejo.
Isso é demanda, né, para esse produto, não adianta ter busca de espécies que não tem, né, a saída.
Exatamente, e muitas vezes as madeiras não conseguem entrar no mercado, não porque elas são ruins, mas porque o mercado conhece só um pequeno número de espécies e quer trabalhar só com eles, né? E ele só vai mudar as espécies quando aquela que estava em voga acaba. Como foi, por exemplo, a questão do mogno. O mogno, uma madeira super nobre, excelente trabalhabilidade, uma madeira muito bonita, e ela foi explorada a exaustão durante a década de 80 e 90, e hoje a gente tem pouco mogno no Brasil, só tem um plano de manejo de mogno aprovado lá no Acre. Na maior parte da Amazônia a gente quase não vê mais o mogno. E aí hoje ele está restrito pela legislação, uma série de questões, e aí eles vão substituindo. Então hoje a bola da vez parece ser o IP, né? Quando a gente diz IP, a gente está falando aí de pelo menos 30 espécies diferentes lá na Amazônia. E a gente tem visto o IP sendo explorado com muita intensidade. E aí você vai diminuindo o volume de IP, o pessoal já passa para o cumaru, que é o Dipterix odorata. E aí você vai ter essa substituição, mas sendo que o ideal seria, olha, vamos tentar explorar um pouquinho de cada e agregar mais diversidade ao mercado, mostrar quais são as melhores assim, para cada função. Né? Então tem madeiras mais leves, que são mais interessantes para uma coisa, tem madeiras mais resistentes que vão para a construção civil, para fazer deck, fazer essas coisas. Então assim, se eu for te dizer qual é a madeira mais valorizada hoje no mercado... eu diria que seriam os IPs. Né? Tá. A gente tem mercado buscando muito IP.
Tá.
Na sequência tem o cumaru e tudo mais. Tá. Agora, se eu for te falar assim, em termos gerais, a gente tem, eu acho que a madeira é uma das mais valorizadas do mundo, né? Só que é uma madeira proibida no Brasil hoje, exatamente porque ela foi muito explorada, que é o jacarandá da Bahia, da Alberja Nigra. Que exatamente a finalidade dela talvez seja o uso mais nobre que uma madeira pode ter, que é a confecção de instrumentos musicais. Né? Uhum. Ela é uma excelente madeira para fazer tampo de violão, e ela é muito buscada pelas grandes fabricantes de guitarra e tudo mais. E os valores do metro cúbico dela chegam a $100, coisas dessa casa. Uhum. É uma coisa bem grande, assim, valores bem elevados. Mas hoje a gente só consegue encontrar essa madeira, principalmente vinda de demolição, de construções antigas no sul da Bahia, tem muita casa com madeira de jacarandá. Mas essa talvez seja uma das mais valorizadas do mundo.
Que legal, muito bom. E aí uma outra pergunta dele é que se a Aniba roseodora amazônica tem potencial para ser explorada em pé sem a extração com manejo sustentável. O que você acha? Você conhece essa espécie?
Conheço, sim. A Aniba roseodora, ela é explorada principalmente para buscar o óleo, né? O óleo que é o óleo de pau rosa, né? O nome popular da Aniba é o pau rosa. E esse óleo, ele é extremamente valioso, principalmente para a indústria de cosméticos, né? Inclusive, ele é um dos componentes daquele perfume famoso, o Chanel número 5. Uhum. E essa espécie foi muito explorada por conta disso. Esse óleo, originalmente, ele era tirado da madeira, portanto, havia necessidade de se cortar a árvore para poder explorar o óleo. As populações também foram diminuindo bastante, drasticamente, ao longo do tempo. Hoje, a Aniba roseodora também está protegida por uma série de restrições legais. Inclusive, ela está num dos anexos da CITES, que é uma Convenção Internacional de Comércio de Espécies Ameaçadas. Uhum. Atualmente, já existem iniciativas, tanto do plantio da Aniba para extração do óleo, e também eu já fiquei sabendo que eles estão extraindo a Aniba da copa, das folhas e galhos. Então, não estão mais cortando a árvore para extrair o óleo. Então, há sim a possibilidade de exploração da Aniba. Isso é bem legal.
Muito bom, que legal. Aí José Eduardo pôs outra dúvida. A impressão ou a taxonomia dos IPs está muito mal estudada? Eu vou dar uma contribuição aqui, que nós trouxemos a professora Lúcia Loma, uma grande pesquisadora da família Bignoniaceae, e ela até comentou que tem muita coisa acontecendo na taxonomia desse grupo, José Eduardo. E essa live foi muito legal, foi a última live que nós realizamos, a penúltima que nós realizamos, não, foi a última de 2020. Vale a pena, se você perdeu essa live com a professora Lúcia Loma, que ela explicou um pouquinho sobre o que aconteceu com o Andruantos, né? A Bebu foi para o Andruantos, tudo tem uma explicação lá. Está sendo bem estudada, é que o grupo ele é difícil mesmo, ele não é fácil, não. Esse é um grupo muito complicado, muito complicado.
Exatamente.
Agora, Alexandre, deixa eu te falar. Como eu falei no início, nós temos uns peritos ambientais que acompanham o nosso trabalho, pessoal da fiscalização. O que você passaria de mensagem em relação às quais são os principais atributos morfológicos para a gente olhar em madeira, né? Para a gente para começar a orientar esse raciocínio? Eu sei que é uma área super complexa, mas o que você poderia trazer para nós sobre atributos, caracteres morfológicos que são úteis na identificação de madeiras?
Legal, eu vou mostrar aqui então umas imagens, Rodrigo. Bom, só para introduzir, né, a gente lá no laboratório, a gente faz o treinamento, a capacitação de vários agentes de fiscalização, desde o pessoal do IBAMA, que a gente faz bastante treinamento, nosso laboratório fica lá na sede do IBAMA, né, aqui em Brasília, e também a gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal da Polícia Federal, que a gente já deu treinamento para eles, a gente tem estudos em parceria também com os peritos da Polícia Federal. Já demos curso para várias secretarias de meio ambiente estaduais, polícias militares ambientais, Polícia Rodoviária Federal. A gente sempre está à disposição para dar esse curso. É um curso de uma semana que a gente vai passar ali. Claro que assim, quem faz o curso não sai ali identificando madeira, né? A gente tem, no Brasil temos mais de 8 mil espécies de árvores, né, só na Amazônia. Então, a nossa diversidade é um desafio. Mas a gente foca em algum grupo de espécies que são as mais exploradas, né? Nas madeireiras, a gente não vai encontrar 8 mil espécies. A gente vai encontrar ali, em torno de, se você fizer uma amostragem bem boa, vai achar umas 100, 150 espécies. Então, a gente foca nessas mais comercializadas. E nas mais ameaçadas, que é o que o pessoal tem que ter um pouco mais de atenção, porque podem gerar eles podem estar diante de um crime mais sério se tiver essas espécies ali sendo transportadas e tudo mais. E é realmente um desafio para o pessoal que trabalha nas pontas, ali no campo, né? Porque, né, com a madeira você não tem muitos caracteres taxonômicos, você tem pouca informação taxonômica para poder determinar qual é a espécie. E a determinação da espécie é fundamental para uma autuação, né? Eu vou só compartilhar aqui essa
Muitos
imagem.
casos, às vezes, nessas autuações, já não tem, né, o ramo para
Não
poder
tem.
observar. Isso que dificulta muito o trabalho, né?
Dificulta demais. E na maioria das vezes não tem, né? Você vai, por exemplo, numa serraria, às vezes você está identificando, principalmente nos portos, né, para exportação, você já tem tábua serrada já. E aí, como é que você vai fazer? Bom, então, vou compartilhar aqui.
Eu passo.
Aí, tá aparecendo aí, Rodrigo?
Aparecendo.
É isso aí. Então, só para me exemplificar, né? Quando a gente observa tábuas de madeiras, elas são, a olho nu ali, elas são muito parecidas entre si, né? Você tem aqui essas tábuas aqui do lado. Praticamente você não tem informação para diferenciar uma da outra. A coloração é parecida, a textura é parecida. Mas quando você faz um corte na superfície transversal, que é ali o topo da tábua, né, o topo da tora, se for o caso de uma tora, e observa com uma lupa com um aumento de 10 vezes, pode ser maior, a gente tem lupa de mão aí com um aumento até de 60 vezes, a gente vai observar esse tipo de imagem. E aí sim, elas se diferenciam bastante uma da outra. Então aqui a gente tem o exemplo do Tauari, e aqui embaixo a Claruba rosa. Então elas têm uma configuração de células, né, bem diferente uma da outra e vão gerar imagens bem diferentes. É como se fosse a impressão digital da espécie. E é isso que vai nos dar as informações para diferenciar uma coisa da outra e chegar e determinar taxonomicamente. É claro que nem sempre a gente consegue chegar na espécie, às vezes porque a gente tem coisas muito parecidas, às vezes, por exemplo, no caso dos ipês, né, os ipês são muito a madeira. Se a parte vegetativa do ipê é parecida, imagina a madeira, ela é mais parecida ainda.
Agora, você comentou, Alexandre, então, que numa lupa de 10 vezes é possível já observar essas imagens?
Sim, com uma lupa de 10 vezes, uma lupa simples, dessas bem baratinhas que a gente encontra aí na internet, tudo, a gente já consegue observar. É importante é você fazer um corte com estilete para poder expor essas características, né? Porque às vezes você tem ali as marcas da serra que vão cobrir um pouco a anatomia da madeira, mas se você fizer um corte com estilete, corte limpo, você
Agora
consegue visualizar.
fala pro leigo, o que você está vendo aí, só para a gente ter uma noção assim.
Aqui nessas imagens,
Isso, né? O
aqui.
que seria esses pontinhos, essas listras, só para aquele leigo ter uma noção.
Perfeito. Basicamente, na madeira, vou só passar por essa imagem aqui e volto nessa, Rodrigo. A madeira, ela é, né, quando a gente vai falar da planta, né, da árvore em pé, ela é o xilema, né? Aqui no tronco a gente vai observar, então, essa parte, que o xilema, ele é dividido em cerne e alburro, né? Então, isso é basicamente a madeira. O que a gente mais observa nas serrarias, o que a gente usa mesmo como material, é o cerne, né? Que é a parte mais interna do xilema, que é a parte que está desativada, então é a parte morta da árvore, mas que tem uma função estrutural. Portanto, é uma madeira mais dura, mais densa, ela tem uma quantidade de extrativos, ali, de compostos secundários que a planta impregna nesse tecido vegetal, que torna essa madeira mais resistente a fungos, a insetos brocadores e tudo mais. Mas o alburno também, às vezes, é utilizado. O alburno é a parte do xilema que vai estar ativa quando a árvore está viva, né? Então, nessa parte, a gente tem, né, tanto no xilema quanto tanto no alburno quanto no cerne, nós vamos ter três tipos de células principais. Então, a gente vai ter vasos, elementos de vaso, né, células de elementos de vaso, parênquima e fibras. Então, basicamente, é isso que tem na madeira. E as diferentes formas com que essas células se organizam, elas vão gerar diferentes desenhos, aí, diferentes impressões digitais, né, entre aspas. E aí o que a gente observa é isso. Então, essas bolinhas que a gente está vendo aqui, ó, elas são os vasos, né, os elementos de vasos. Então, são linhas vasculares, só que aqui a gente está num corte transversal, então elas foram cortadas transversalmente, é como se fosse um canudinho que foi cortado, né, o topo do canudinho.
É uma parte do xilema, seria.
É uma das células que compõe o xilema, né? Essas linhas mais claras, né, que é nesse caso aqui do Tawari, que é uma lecitidácea, parece ter um aspecto de rede, isso é o parênquima. Né? Então, o parênquima é aquela parte do tecido, né, aquele tipo de células. Células de armazenamento vão conter óleos, de revista vão conter uma série de substâncias ali. No caso, por exemplo, do pau rosa, a gente tem bastante óleo ali. O resto, né, essa matriz de fungo aqui marrom, isso tudo é composto de fibras, né? Então a fibra ela é tudo mais, é a maior parte da madeira e tem função estrutural, né? Então, basicamente, é isso que a gente está observando nesses desenhos. Então, a gente tem, principalmente, o parênquima, ele nos fornece muita informação taxonômica, porque ele varia muito a sua organização de espécie para espécie. Então, por exemplo, aqui na Claruba Rosa, a gente tem esse parênquima que está em volta dos vasos, a gente chama de parênquima paratraqueal. E quando ele puxa essas asinhas assim de lado, a gente chama de parênquima paratraqueal aliforme. Então, isso aí, ele caracteriza, né, dentro de uma chave taxonômica, se você identifica isso, você já elimina uma série de espécies e já vai para um grupo ali que poderia ser aquela espécie. A mesma coisa que para o Tawari, quando a gente tem esse parênquima em forma de rede, né, então, assim, a gente tem basicamente dois tipos de parênquima. Esse parênquima axial, que é esse aqui que eu falei, esse aliforme, ele está orientado. As células estão orientadas no sentido axial da árvore, né? Ou seja, está paralelo ali ao tronco. E temos o parênquima radial, que são essas linhas retas aqui que a gente vê, e toda madeira vai ter isso, né? A maioria delas, algumas é mais invisível, mas a maioria é bem visível, que é o parênquima que está orientado no sentido radial, que é do centro ali da medula para a casca. Então, isso tudo é que vai formar essas imagens. E aí, no caso do Tawari, a convergência, né, essa imagem de rede, ela é formada pelo parênquima axial e pelo radial, a gente chama de parênquima reticulado. E isso caracteriza muito, por exemplo, as lecitidáceas. E aí a gente vai, por eliminação, vai determinando quem é quem aí nesse...
E nesse nível, Alexandre, a gente consegue chegar até espécie? Que legal que você está falando aí, alguns padrões que chegam em grupos. E o especialista, ele consegue chegar nas espécies observando esses atributos?
Consegue, mas isso vai depender da espécie, né? Então, deixa eu compartilhar uma outra Imagem.
Tem até uma pergunta aqui para o José Eduardo, perguntando se
Você...
um corte de tronco secundário, se é possível fazer essa observação verde, ou seja, na madeira verde ou nela já estufada.
Estufada, ele
Eu
diz.
imagino que ela imagino já seca, talvez.
Ela seca com certeza. A gente pode fazer essa.
Eu coloquei a pergunta aqui.
A madeira seca, ela vai gerar essa imagem aí sem problema nenhum, você consegue fazer. Na questão dos troncos secundários, né, se a gente for pegar um galho para fazer, a gente vai conseguir ver uma série vai conseguir ver essas imagens, mas elas vão variar um pouco do que a gente observa no cerne, né? Mesmo no tronco principal, quando a gente compara o cerne com o alburno, a gente vai ter algumas características um pouco diferentes. Então, por exemplo, nos ipês, ipê é o que diferencia, por exemplo, o ipê do cumaru. O ipê e o cumaru, eles têm uma anatomia muito parecida. Porém, o ipê, ele tem uma substância chamada ipeína que preenche os vasos, é uma substância amarela. Essa substância você só vai conseguir enxergar ela no cerne. Se você olhar o alburno, como o alburno ele está ativo na árvore viva, os vasos eles são desobstruídos, eles são todos ocos. Então você não tem a ipeína para diferenciar uma coisa da outra. Então às vezes você vai ter menos informação. Isso acontece nos galhos também. Então os galhos eles faltam algumas coisas para algumas espécies. Mas um anatomista experiente ele consegue chegar ali, determinar a família, determinar até gênero com um galho, sem problema. O que pode atrapalhar muitas vezes é se essa madeira tiver, por exemplo, fungada, já em deterioração, né? Porque aí sim, aí os fungos ele tem predisposição muito grande para parênquima, então eles vão mudar a morfologia anatômica ali da madeira e aí isso pode levar a erro e tudo mais. Mas uma madeira seca é super, é até bem indicado. E a madeira verde também, dá para a gente fazer isso sem grandes problemas. E outras coisas também que a gente pode acrescentar na hora de fazer uma determinação taxonômica, que também o pessoal que vai fazer a parte vegetativa também usa, né? Que, por exemplo, da onde veio essa amostra? E aí a gente vê a ocorrência e tudo mais. Aí você já elimina algumas possibilidades. E isso ajuda bastante também. Mas realmente nem sempre a gente chega na espécie, não. Por
Não,
isso que
bacana.
é.
Você ia mostrar alguma foto que eu acabei te
Sim.
cortando aqui? Desculpa ter te cortado, eu trouxe a pergunta do José Eduardo.
Não, tranquilo, tranquilo. Eu queria, Rodrigo, mostrar a nossa chave de identificação eletrônica. E ali eu tenho
Legal.
várias imagens, e aí é bem legal para a
Sim,
gente
vamos lá,
discutir
vamos ver.
algumas coisas.
Fala um
Então,
pouquinho dessa chave.
beleza. Então, essa chave ela é um aplicativo, né, um software que a gente desenvolveu. Então, a gente fez toda essa caracterização dessas espécies, estudamos lá a anatomia, isso tudo está. Os termos que a gente usa são os termos da IAWA, que é a Associação Internacional de Anatomia de Madeira. A gente fez algumas adaptações para tornar essa ferramenta um pouco mais intuitiva, já que nem todo mundo que usa essa ferramenta, principalmente o pessoal da fiscalização, não são botânicos, não são acadêmicos, então a gente tenta trazer isso de uma maneira mais prática, né? E exatamente não pegando tanto as questões microscópicas e mais macroscópicas, então. Tudo que tem na nossa chave eletrônica, a gente consegue visualizar com uma lupa de mão. Exatamente para que ela seja útil em campo, né? Porque você não tem que pegar uma amostra, levar para o laboratório, fazer uma lâmina de microscopia, porque isso é inviável numa operação de fiscalização. Então, a gente foca nessa questão para campo. E aí a gente produziu essa ferramenta que ajuda muito o trabalho do pessoal em campo. Já que ali você tem as principais espécies exploradas e as mais ameaçadas, né?
Que
Eu vou
legal.
compartilhar aqui.
Assim, vai ser legal a gente conhecer. Provavelmente poucos conhecem esse material. E que legal, né? Porque aí um cara que tem o mínimo, digamos, treinamento, pode, com uma lupa no campo, numa apreensão, de repente, já ter uma ideia, utilizando a chave, se é uma espécie ameaçada, se é a espécie de valor, né? Porque a chave de vocês inclui um conjunto, né? Quantas espécies tem hoje na chave?
Essa versão que está disponível lá no nosso site do Serviço Florestal, então lá é só entrar no site do Serviço Florestal Brasileiro, tem lá Laboratório de Produtos Florestais, e aí vai ter um link para baixar a chave. Ela tem 157 espécies.
Legal. Que
Mas
legal.
a
Deixei
gente já.
compartilhado para a turma ver.
Legal. A gente já está soltando aí uma nova versão com 275 espécies.
Olha que
e já vai abranger bastante coisa. E a nossa ideia é sempre ampliar isso, né? Já que a nossa diversidade ela é muito grande.
Tá, então, para então, aquelas pessoas que querem então conhecer, usar essa chave, ver como ela é, então vai no site do Serviço Florestal Brasileiro, ele consegue encontrar por lá.
Isso, e ela também tem, Rodrigo, uma versão para Android. Essa versão para Android é só entrar lá ela no Google Play, né? Uhum. E digitar lá Madeiras Comerciais do Brasil. Olha, é o nome do aplicativo é MTimber, você baixa para o seu celular e já pode usar lá. A acessibilidade do celular é um pouco diferente, ela é, né, o celular é uma tela bem menor, não dá para ter essas letrinhas pequenas, mas ela é bem legal também, ela tem as mesmas informações, o mesmo número de espécies. Então, só para mostrar rapidamente, aqui nessa primeira tela maior, a gente tem os caracteres da madeira, né? Então, eles estão separados aqui, então tem nomenclatura. Então, se você souber, por exemplo, a família, você já pode clicar aqui em família, já bota lá o nome direto, já vai selecionar só aquelas espécies daquela família. Mas se você não souber nada sobre nomenclatura, aqui você tem os caracteres anatômicos, né? Então, caracteres gerais, caracteres relacionados aos vasos, caracteres relacionados ao parênquima, aos raios, outras questões, estratificações, testes químicos também. Então, tem uma série de coisas. E aqui, diferente de uma chave dicotômica, você pode começar por onde você quiser. Então, por exemplo, eu vou lá, vou clicar nessa primeira aqui, caractere geral, que é a distinção entre série e albume. Então, a maioria dos caracteres, eles têm imagens, né, para auxiliar nessa identificação. Então, vamos supor que um fiscal está fiscalizando uma operação lá na estrada, tem um caminhão com toras de madeira, né? E aí ele recebe lá, esse caminhão ele tem que estar com um documento de origem florestal, que é o famoso DOF, né? Ele vai olhar no DOF, e esse DOF tem lá uma espécie. E ele quer conferir se essa espécie realmente bate com o que está lá, de fato, para o caminhão. Então ele olha para a tora e ele vai começar a observar. Para você, essa tora ela tem... Eu consigo visualizar a distinção entre o cerne e o alburno? Ou essa distinção ela não é muito, muito visível, mas ela é um degradê, a madeira ela fica escura, ou não há distinção? Então ele olha, então, por exemplo, se há distinção, ele marca aqui, que eles são distintos pela cor, dá um ok, e a chave já vai eliminar todas aquelas espécies que não têm o cerne distinto pela cor. Então aqui, de 157 eu passei para 88. E o caractere ele vem aqui para baixo. Se por acaso eu achar que eu errei, eu posso marcar de novo lá e alterar, né? Bom, e aí é assim por diante. Então eu vou marcar, vamos colocar, por exemplo, vasos, né? Vamos ver se essa madeira tem vasos ou não, né? Já que, por exemplo, as coníferas, né? A araucária, por exemplo, ela não tem vasos, né? Ela vai ter traqueídeos, né? Então, se ela tem ou não tem, eu vou marcar aqui tamanho de vasos, se são vasos pequenos, se são vasos médios, e assim por diante. E assim sempre eu vou eliminando, né? Estou chegando até 54 espécies. Só para a gente ver como funciona, eu vou continuar aqui, para a gente ficar com algumas poucas aqui, para a gente ver como é que é a exibição das imagens. Uhum. Então, eu vou marcar o tipo de parênquima. Então, temos aqui várias possibilidades de parênquima, né? Vou marcar aqui o aliforme, distância curta.
Então, você clica no caractere, que aí põe o ok, né? Vai abrir a caixinha das fotos, né? Para você olhar ver qual que adapta, né? Que é semelhante.
Exatamente. Então, você pode super marcar... Super interativo. A maioria tem imagens. Nem todos têm, porque às vezes não tem como pôr uma imagem de determinado caractere, mas a maioria tem, né? E, bom, aí geralmente eu recomendo o pessoal nos cursos, para assim, olha, não espera ficar só com uma espécie, não, porque isso aumenta a sua chance de erro. Então, se quando chegar, por exemplo, igual eu estou aqui, tem 8 espécies lá possíveis, eu venho aqui nesse íconezinho da câmera, aqui na barra de ferramenta, clico nele, seleciono todas, e aí eu vou exibir uma ao lado da outra. Múltiplas imagens. pegar só a primeira, porque a gente tem várias imagens da mesma espécie. Uhum. E aí eu boto uma ao lado da outra e aí eu faço o cara crachar com a madeira. Então ele vai lá olhar na madeira e vai olhar nas imagens e ver qual que é aquela que mais parece com o que ele está observando. Isso melhora muito a tomada de decisão para o agente de campo, né? Ele vai ter muito mais segurança para dizer se aquilo é ou não é aquilo que ele está tá dizendo no documento, né? Então isso é uma ferramenta que a gente faz exatamente para essa galera que está no front mesmo. E a gente tem sempre um feedback bem interessante, né? E a cada curso que a gente dá, né, e a gente apresenta essa chave, mostra como usar, o pessoal acaba também nos ajudando a melhorar a chave. Olha, muda tal caractere, esse aqui está meio confuso, faz assim. E a gente viu também que tem um jeito que o pessoal usa que é bem, bem prático, né? Eles já vão lá, por exemplo, está lá no DOF, está escrito lá, sei lá, Anacardius prussiano. Aí o fiscal já vem aqui no Anacardius prussiano, abre ele, abre a imagem dele e já olha lá no caminhão. Se a imagem for igual que ele está observando lá, ele fala, não, o documento está ok. Se for diferente, ele pode não saber o que é, mas ele sabe que o documento está errado. Então, assim, rapidamente ele já detecta um problema e consegue tomar uma decisão ali. Então, isso ajuda demais nas operações.
Sim, sim. Puxa, que legal. Quantos caracteres vocês incluíram nessa chave?
Essa chave tem, acho que são 48 caracteres, se eu não me engano.
48 caracteres. E para hoje, 160 espécies.
157 espécies, quase
157 espécies. E isso, sem dúvida, esses termos que estão aí colocados, né, é muito legal, porque uma chave interativa, você permite fazer um caracachá com a foto, né, e aí você vai observando se é ou não é. E o que você sugeriria para aquelas pessoas que precisam melhorar esse conhecimento, talvez não tenham acesso ao curso que você oferece, em relação à bibliografia, né, para algum glossário, algo, porque, claro, os termos são muito técnicos de anatomia de madeira, mas o que a gente já deu para perceber olhando o alburne, o cerne, a distribuição do parênquima, dos elementos de vaso, basicamente esse é o geralzão e as diferenças são em função das, né, das distinções dos tipos de elemento de vaso, da conformação do parênquima e tudo mais. Que bibliografia você acha interessante para alguém que queira se aprofundar mais nessa área?
Perfeito. Olha, eu acho assim, uma das revistas mais interessantes, as revistas científicas que dá anatomia de madeira, é a revista da IAWA, a IAWA International Wood Anatomy Association, né? Então, Associação Internacional de Anatomistas de Madeira, IAWA é IAWA. Você põe no Google lá, tem a revista deles e eles têm várias outras publicações também, vários livros, inclusive a nomenclatura usada para os caracteres foi determinada pelos pesquisadores da IAWA, né, que são associados da IAWA. Então, nós lá do laboratório somos associados. A Vera Coradin, que é a pesquisadora que aposentada lá, que era antiga responsável pela área de anatomia, foi uma grande professora para mim lá no laboratório. Ela era um quadro importante da IAWA, ela participou da elaboração desses caracteres, né? E eles têm uma publicação específica que traz toda essa caracterização de estruturas taxonômicas ali para madeira, né? Então, as publicações da IAWA, eu acho que são uma base muito importante. E para quem quer mais informações de madeira, tem um site muito interessante, que é um conjunto de metadados, assim, tem imagens de microscopia, para um número imenso de espécies, tem imagens de macroscopia, é organizado por uma pesquisadora que colabora muito com a IAWA, que é a Elizabeth Wheeler, que se chama Inside Wood, que é muito bom. Então você pode pôr lá também, sair do uso no Google, vai cair em cima lá no site. E ele é, eu acho que é um dos que mais tem informação sobre a anatomia de madeira aí na internet.
Inside Wood.
Isso.
Madeira vista de dentro, alguma coisa assim.
Isso.
Ah, eu coloquei aqui meu toque com. Então, Inside Wood, bem legal. Aqui coloquei no chat para as pessoas poderem. Bacana, um material bem interativo. O José Eduardo pergunta aqui se as madeiras de alta densidade permitem uma visualização mais fácil taxonomicamente.
Taxonomicamente, a densidade não vai influenciar tanto na visualização. Na verdade, as madeiras muito densas, né, elas costumam ser mais duras, às vezes ali para você fazer um corte é um pouco mais difícil, mas nada que seja impossível. Então, ambas são, tanto uma madeira macia quanto uma madeira dura, você consegue visualizar com tranquilidade ali na superfície transversal. O que acontece é que algumas espécies têm estruturas muito pequenas, né? Tem vasos muito pequenos, tem parênquima muito pouco parênquima, então isso acaba afetando um pouco a identificação, e aí você tem que ter um pouco mais de experiência para poder visualizar. Mas isso não está relacionado com a densidade, está mais relacionado com uma questão evolutiva daquela espécie mesmo.
Legal, muito bom. E na Mata Atlântica, Alexandre? Minha experiência na Amazônia, ela não é tão assim. Eu já fiz alguns trabalhos na Amazônia. A gente sabe que ali a floresta é mais alta, uma floresta mais exuberante e tal. E na Mata Atlântica, a gente vê a floresta de modo geral um pouco mais baixa, por conta de todo o declive, a madeira, ela é mais tortuosa. Como que o trabalho na Mata Atlântica, ele é diferente do trabalho na Amazônia, ou é a mesma metodologia? Enfim, a análise macroscópica é a mesma? Por conta do clima, tem alguma questão ou não?
A análise é a mesma, a metodologia é basicamente a mesma. Na Mata Atlântica a gente tem espécies, apesar da Mata Atlântica não ser permitida a exploração madeireira na Mata Atlântica, né, existem algumas espécies muito procuradas que são da Mata Atlântica, como por exemplo o jacarandá da Bahia, né, espécie de altíssimo valor comercial que ocorre na Mata Atlântica. Outra é o pau-brasil, ambas prestes mesmos musicais. O pau-brasil é a madeira que é considerada a melhor madeira para a fabricação de arcos de violino. Existe um tráfico de pau-brasil para o exterior extremamente grande, assim, porque um arco de pau-brasil pode chegar a valer mais de 10 mil dólares, um bom arco de pau-brasil. Então, lá
Para violino.
tem para violino. Então, assim, são essas duas, por exemplo, a gente foca bastante no curso, exatamente para os fiscais ficarem de olho, porque são crimes ambientais mais graves, né, já que são espécies bem ameaçadas, né, eles foram exaustivamente. A Mata Atlântica, de um modo geral, foi exaustivamente explorada, a gente tem muito pouco do que era a área original dela, e mais especificamente essas duas espécies, elas têm as populações extremamente reduzidas. Mas o método é o mesmo. A gente tem várias espécies que co-ocorrem, né, na Amazônia e Mata Atlântica, então muito parecidas ali também. E o que a gente pode ver, Rodrigo, que varia, na Mata Atlântica eu acho que até nem tanto, mas por exemplo, no Cerrado, a gente já nota, o método também é o mesmo, tanto o método de amostragem. Claro que no Cerrado a gente vai ter árvores, na Amazônia você tem árvores muito grandes, né? Então, você tirar uma amostra com o trado, com uma broca grandona, não tem tanto problema. Você pega uma árvore com um DAP ali de 50 centímetros, 60 centímetros, tá tudo certo. Agora, no Cerrado, você não vai encontrar árvores muito grandes. Então, você tem que ter esse critério. Agora, não vou machucar tanto essa árvore, porque pode ser, o dano é muito mais intenso para ela, porque ela é menor. Então, a gente busca afetar menos, né, na hora de fazer uma coleta de madeira no Cerrado. E quando a gente observa a anatomia, e aí já é uma questão muito da anatomia ecológica, né, uma questão evolutiva, a gente percebe alguns padrões. Então, no Cerrado, que é um ambiente muito mais seco do que a Amazônia, a gente tem os vasos menores e com uma frequência maior. Isso é uma adaptação evolutiva da planta exatamente para evitar embolia dos vasos nos períodos de seca, quando você vai ter menos fluxo de água ali. Então, para não entrar ar, para não ter embolia, evolutivamente as plantas acabam adaptando para maior quantidade de vasos e vasos mais fininhos. Então, isso são a anatomia ecológica é bem interessante. A gente tem várias questões interessantes aí relacionadas aos ambientes, né?
Sim, muito legal. Você comentou sobre a Adalbergia, né? O Gilberto Terra. Nós plantamos a Adalbergia nigra em nossas terras, além da excelente madeira, essa espécie é fixadora de nitrogênio, né? Uma fabácia. Tá? Legal. O José Eduardo pergunta se cimaruba tem grande potencial para acústica de instrumentos.
Eu queria só mandar um abração para o Gilberto Terra, um grande amigo.
Opa, ele mandou um abraço aqui. Opa, Alexandre, muito bom revê-lo.
É, legal, legal, bacana demais. O Gilberto tem um... Eu visitei lá a Fazenda Sucupira, fiz o curso com ele lá, muito legal, muito bacana mesmo. E eles têm a plantação do Jacarandá da Bahia. Eu acho que é uma iniciativa fantástica, fantástica, super... A grande dificuldade é que é algo muito incipiente, né? Então não se sabe como vai ser a produção e tudo mais, mas quem conseguir produzir Jacarandá da Bahia com cerne formado tem um potencial enorme. Assim. Eu acho que é bacana demais o trabalho que o Gilberto está fazendo lá.
Que legal, que bacana, bom saber que ele está aí com a gente. Então, e cimaruba, tem algum conhecimento sobre acústica de instrumentos?
Cimaruba tem, não é bem a área que eu trabalho, né? A parte de instrumentos musicais do LPF fica no laboratório de físico-mecânica. Uhum. Então, mas eu sei que eles têm alguns instrumentos lá que, com madeiras alternativas, e a cimaruba foi uma delas. E eu acho que foi para fazer o corpo de baixo acústico, baixo, né? Eu acho baixo elétrico mesmo. Se eu não me engano, mas lá no site do LPF você consegue, pelas linhas de pesquisa, ver lá o que tem publicado nessa parte de instrumentos musicais, e aí tem as espécies que a gente já testou para fazer instrumentos lá.
Bacana. E a última pergunta aqui, o José Eduardo também pergunta se a Miracrodon urundeúva seria com essa estrutura pequena, lembra quando você estava falando das estruturinhas pequenas,
sim, madeiras? Sim. Famosa aroeira, né? Madeira pau pesado, como se diz.
Não apodrece essa madeira, né?
Não, ela é infinita, né? Eu fui visitar em São Paulo o Instituto Florestal, eles têm um tronco de aroeira impressionante, imenso, lá no museu lá do Instituto Florestal. E é algo centenário, assim, muito antigo. Ele estava, inclusive, acho que ele estava, uma parte dele enterrada, era uma estrutura lá, ele fazia parte de uma estrutura. E está intacto, ele está perfeito, não tem nenhum sinal de degradação. É uma madeira que dura muito, é uma madeira do cerrado. E realmente, o que acontece é os vasos são bem pequenos, isso acaba afetando a densidade da madeira, então. A madeira é muito densa, com vasos pequenos, e esses vasos ainda são preenchidos por extrativos que tornam essa madeira ainda mais resistente. Né? Então, você imagina, se você tem muitos vasos grandes, significa que você tem buracos na madeira, então ela é menos densa. Né? Você tem ocos ali. Já na aroeira, você tem vasos muito pequenininhos e esses estão preenchidos. Então, isso faz com que ela fique mais densa ainda.
Que legal, muito bom. Alexandre, e para quem quer seguir nessa área, para quem quer se especializar em identificação de madeiras, o que você sugere, assim, com relação à pós-graduação, a qual centro, enfim, programa de pós-graduação que você sugere de alguma universidade, enfim, para a pessoa se especializar nessa área?
Olha, a gente tem, bom, o que eu conheço, tem um pessoal muito bacana na Unicamp, trabalhando com isso, tem o professor Peter, que trabalha com dendrocronologia lá na Unicamp.
Tem mas o Mário Tomazini. É identificação, né? Aí é mais
dendrocronologia, mas também eles interagem bastante nessa parte de identificação. Ah. O pessoal lá de São Paulo, do Instituto Florestal, faz muito esse trabalho, eu não sei como é que é, né? Se eles têm alguma vinculação com pós-graduação, mas tem uma professora aqui da UNB, que é lá de São Paulo, mas está aqui em Brasília hoje, uma grande amiga, a Júlia Sonsin, que ela trabalha nessa parte de taxonomia, de madeira, e está aqui na UNB, na botânica aqui da UNB, também ela tem alunos ali, orienta o pessoal nessa área. professor Mário Tomazello também uma grande referência na parte da anatomia de madeira. Tem o professor Gregório, tem bastante gente. Mais em São Paulo, a maioria está em São Paulo, mas na Amazônia também, no INPA, tem o pessoal trabalhando com isso. Que mais? Ali na UEPA, na Universidade do Oeste do Pará, eu também tenho professores ali que estão nessa área.
Legal, muito bom. Acho que teve algum probleminha aqui do Alexandre. Acho que ele teve um probleminha na conexão dele. Vou esperar ele voltar para a gente fazer um fechamento. Eu recebi aqui uma pergunta do Durazio. Vamos ver se ele volta aqui para a gente fazer o fechamento desse nosso encontro. Muito legal, né? A gente conhecer um pouquinho mais sobre a anatomia da madeira, né? Sobre essas características relacionadas a a identificação da madeira. Bem legal, eu também estava aqui olhando o site do Laboratório de Produtos Florestais. Muito fácil de obter essa chave para entender um pouquinho mais quais são esses atributos, né, anatômicos para reconhecer as principais espécies. Isso é bem, bem interessante, bem bacana mesmo, né? Então vale aí como um ótimo produto dessa live aqui do nosso encontro ambiental, essa chave tão, tão rica em informações que foi oferecida aqui pelo Alexandre. Teve um probleminha aqui, ele está retornando, né? E aí a gente faz. Ah, legal aqui, ó. Estou pegando as duas, praticamente essas últimas dúvidas aqui para a gente finalizar, né? Eu acho que é a internet dele que foi, que de repente ela caiu aqui. Vamos ver se ele volta. Uma pergunta interessante sobre biomas. Vamos ver se ele volta. Eu vou fazer. Sobre carvão, interessante também aqui do Júlio, muito bom. Pessoal, se vocês estão gostando dessa live, claro, né, aquele convitezinho clichê, né, para vocês darem um joinha nesse vídeo, compartilharem a nossa live, isso é muito importante para o nosso canal. Para quem está aqui acompanhando pelo primeiro encontro ambiental, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe nosso bate-papo. Né? E também, né, deixar abaixo do vídeo o link para vocês se inscreverem no workshop Desmistificando a Identificação de Plantas. Eu não vou abordar identificação de madeiras, vou abordar taxonomia convencional, né? Mas eu convido vocês no dia 9 e 10 de março. Vamos trazer aí duas palestras muito legais. Eu vou ministrar duas palestras muito legais. Vocês podem se inscrever através do link que está abaixo do vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o Alexandre. Alexandre, você está me ouvindo?
Estou te ouvindo, Rodrigo. Tive um problema aqui na minha internet, eu até conectei pelo celular aqui
Ah,
agora.
tranquilo, sem problema, sem problemas, obrigado. Tem duas
Peço
questõezinhas
desculpas
aqui,
aí.
imagina, sem problemas, não fique tranquilo. O pessoal está agradecendo aqui a palestra, ótima palestra, maravilhoso tema. Vamos abordar duas questões para a gente fechar?
Vamos lá.
Então, o Durazio, ele pergunta aqui, Alexandre, pode informar se já há registrado alguma diferença ou variação morfológica significativa em amostras de madeira da mesma espécie colhidas em distintos biomas? Uma pergunta bem interessante.
Bem legal. E sim, isso é exatamente aquilo que eu estou falando da anatomia ecológica, né? Então, teve um trabalho que eu colaborei aqui no DF, por exemplo, que a gente trabalhou com volquízias, né? Então, a gente trabalhou com as 7 espécies de volquízias que ocorrem aqui no DF, e algumas delas ocorrem desde aquelas que ocorrem no Cerradão mesmo, ali longe da água, e outras que ocorrem na mata de galeria. E a mesma espécie ocorre nesse gradiente diferente. E elas acabam apresentando essas variações anatômicas exatamente nos vasos, o tamanho do vaso dela, o tamanho e a frequência dos vasos vai alterando de acordo com a proximidade com a água. Agora, são variações que a gente só vai conseguir perceber fazendo medições ali, usando software, ali, fazendo medições e fazendo testes estatísticos, né? Isso não vai afetar tanto a taxonomia, né? Isso
As diferenças, a olho nu, as diferenças não são tão grandes.
Exato, exato. Para taxonomia a gente vai usar mais classes, né? Tipo vaso pequeno, médio e grande. Já as diferenças da anatomia ecológica são contínuas, né? Então vasos vão estar ali entre tantos e tantos micrômetros, e aí é um pouco mais específico.
Tá, legal, que bacana. Ó, o Júlio perguntou se puder falar um pouco sobre identificação de carvão. É, dá para identificar a madeira quando ela já tiver na, como carvão?
Boa pergunta, e é realmente um grande desafio. É uma linha de pesquisa nossa lá no laboratório, e dá sim. É, isso é uma questão.
É mesmo?
Quando a madeira é. Quando ela está carbonizada, é claro que ela perde um monte de informação, né, da anatomia, mas algumas coisas ela mantém. Então, por exemplo, o arranjo de vasos, como que aqueles vasos estão dispostos, a gente consegue perceber. E para algumas também o parênquima, né, que o parênquima ele vai ter. E é muito tênue, assim, aí precisa de um treinamento, mas você vai ver um brilho diferente na área onde tinha o parênquima e onde tinha fibra. Agora,
Tá.
o carvão é muito importante, assim, às vezes a gente não consegue chegar na espécie, mas a gente sabendo diferenciar, por exemplo, o carvão de eucalipto para o carvão de cerrado nativo, já ajuda muito na fiscalização. Então, assim, o carvão de eucalipto é algo legal, o carvão de cerrado nativo é algo ilegal. Então, o eucalipto, por exemplo, ele tem um padrão de vasos muito característico, que é um arranjo diagonal dos vasos. Então, se você pega a madeira e ela tem esse arranjo, fala, ah, é um eucalipto, tá tudo certo. Se não tiver um arranjo diagonal, tiver um arranjo diferente, opa, pode ser um carvão de cerrado. Então, a gente pode estar diante de um crime ambiental.
Que legal, então o padrão diagonal dos vasos é eucalipto. Isso é uma dica bacana, certo?
Isso.
Legal.
Isso.
Existe alguma restrição do download da chave? O download da chave é só para Windows XP e 7, não consegui sucesso para abrir no Windows 10. Acho que não, né?
Ah,
Ou tem?
na verdade, a versão para o Windows 7, ela funciona no Windows 10. Só que a gente tem um macetezinho para fazer. É, eu vou, Rodrigo, se puder compartilhar o meu e-mail com o pessoal, eu posso responder. Posso mandar um tutorialzinho de como abrir a chave no Windows 10, sem problema.
Claro, pode, você pode no e-mail.
É o gontijo.ab.
Vou escrever aqui no chat, pessoal.
Beleza,
Gontijo arroba. Fala de novo, Gontijo.
gontijo.ab@gmail.com.
Ah, legal. Tá, então, para aquelas pessoas que tiverem dificuldade e de efetuar o download da chave, alguma coisa, vou deixar aqui no chat o e-mail do Alexandre, gentilmente aí para ajudar aqueles que tiverem alguma dificuldade, gontijo.ab@gmail.com. É isso?
Isso. E aí eu recomendo também, quem tiver o celular Android, baixar lá no Google Play. Lá ela vai, ali não tem erro, ela funciona perfeitamente e fica mais fácil para a gente usar em campo, né? Você
Sim.
faz o download dela e ela funciona offline, você não precisa estar conectado à internet depois que você já fez o download.
Entendi.
Exatamente, a gente pensou para campo. E essa
Legal.
questão é que o nosso ouvinte aí enfrentou, esse problema de abrir Windows 10, é exatamente o motivo que nos levou agora a mudar a plataforma da nossa chave eletrônica. Essa versão que está disponível, ela foi feita numa plataforma chamada Delta. Muito bacana essa plataforma open source lá de um grupo lá da Austrália. Mas o grupo foi desmobilizado e a plataforma perdeu as suas atualizações. Ela não tem mais atualizações. Então, ela acaba apresentando alguns problemas com os sistemas operacionais mais recentes. Então, a gente está
Entendi.
migrando a nossa chave para a plataforma Lucid. E
Tá.
aí, a nossa próxima versão, aí com 275 espécies, vai sair na plataforma Lucid. Assim
Que
que ela estiver
legal.
pronta, a gente divulga aí.
Com certeza, tá? Quando que está estimada para sair?
Olha, ela já está pronta. Agora a gente só precisa resolver algumas questões burocráticas de publicação mesmo, junto ao site lá do Lucid, Mas eu acredito que até o meio do ano aí já tá pronto,
Que
já
legal.
tá publicado.
Puxa, que bacana. Ah, o Pedro colocou que ele conseguiu abrir, provavelmente, essa questão do Windows. Muito legal. Olha, Alexandre, muitos agradecimentos aqui. O pessoal achou maravilhoso o tema, como foi abordado. Muito bom mesmo. Que legal. Muito bacana. Ótima palestra. Da minha parte, aqui, em nome da Brasil Bioma, agradecer. Um agradecimento especial aí para você, por você ter trazido esse conteúdo para nós, né? Ter doado o seu tempo, muito obrigado mesmo, tá? Em nome de todos aqui, por todos que participaram desse nosso bate-papo, muito obrigado, viu? Valeu mesmo, parabéns pelo trabalho e que vocês continuam lançando novas versões dessa chave, cada vez mais com novas espécies para ajudar a turma que está no campo, profissional da fiscalização, perito e tudo mais.
Beleza, eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. É um prazer poder falar aí um pouquinho das coisas que a gente tem feito. Agradeço a todo mundo aí que nos assistiu, que participou também. E convido o pessoal aí, que eu até convido você também, quando vier a Brasília, visitar lá o Laboratório de Produtos Florestais. A gente tem um pequeno mostruário ali de madeiras bem interessante. A gente tem mais de 3 mil espécies, bem legal lá.
Com certeza, com certeza. Quando eu for para o Brasília, eu vou te procurar, sim. A gente vai tomar um café. Tá bom,
Legal.
Alexandre? Grande abraço para você, boa noite aí, bom final de semana e uma boa noite para todos que assistiram a gente aqui nesse encontro ambiental. Alexandre, até mais, grande abraço.
Até mais. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Boa noite aí, pessoal.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.